E nesta manhã queremos trazer a palavra do Senhor. Ontem assisti uma live com o pastor Edmilson e houve um momento em que ele expressou um pouco do sentimento que temos, quando disse que inicialmente a crença era de que ficaríamos por mais ou menos um mês sem nos reunirmos como igreja e depois nós evidentemente iríamos nos reunir. Na verdade, isto era mais ou menos o que se esperava. Mas, quando nós agora olhamos para trás, vemos que já se aproxima de 150 dias. E eu creio que ainda teremos mais alguns dias. Todavia, eu creio que nada é sem um propósito, principalmente quando estamos seguindo a Jesus. E passar 150 dias nesse estado de não podermos nos reunir, nos abraçar, como normalmente fazíamos anteriormente, deve levar-nos a reflexões sobre o que realmente vale na vida, o que vale a pena, o que é importante. Eu gostaria de trazer uma palavra nesta manhã voltada para a noção da importância de prosseguirmos, de não olhar para trás. O texto base da nossa reflexão está no livro do Gênesis, capítulo 19. Eu vou ler dos versos 15 ao 17, e depois saltarei para os 23 a 26. A Bíblia diz: Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força. E os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Este é um incidente daqueles estranhos que tem na Bíblia. E a Bíblia tem diversos incidentes estranhos, histórias que você fica perplexo e pensa por que as coisas são assim. Quando Jesus estava falando sobre os últimos tempos, ele deu algumas instruções aos discípulos. E em Lucas 17, a partir do verso 26, Jesus chama a atenção dos discípulos e diz a eles o seguinte: Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Porque Jesus nos chama a atenção para lembrarmos da mulher de Ló. Eu creio que ele está dizendo assim: há uma lição a ser aprendida naquele incidente 2000 anos antes de Jesus. Ali estava uma família, Ló, sua esposa e suas duas filhas, e também tinha os genros. E a misericórdia de Deus, a graça de Deus foi tamanha sobre esta família, que ouvindo a oração de Abraão, Deus enviou 3 anjos que foram até a casa de Ló para libertá-lo, para tirá-lo de Sodoma com sua família. E estes homens foram abrigados por Ló. E os moradores de Sodoma se juntaram na frente da casa de Ló com más intenções. Razão porque Ló abrigou aqueles homens, eu falei 3, eram 2 anjos. E aqueles homens abrigados ali por Ló, eles sentenciaram a cidade e disseram para Ló: precisamos tirar você daqui, essa cidade será destruída por causa dos seus pecados. E quando Ló tentou convencer os seus genros a sair, eles não quiseram sair. Então Ló teve que sair unicamente com sua esposa e suas 2 filhas. Mas a Bíblia diz que Ló hesitou. Ló ficou ali remoendo, vai, não vai, até que o momento em que um dos anjos se irritou com aquela situação. Então Deus é gracioso com Ló, Deus quer salvar o Ló e a família do Ló, e o Ló não está cooperando. É neste momento então que os anjos tomam eles pelas mãos e literalmente arrastam para fora da cidade. E quando estão já saindo da cidade, o anjo é muito enfático: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum na planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Eu não entendo como poderia ser mais claro, mais incisivo, mais direto. Esse anjo é absolutamente claro para Ló: a sua vida depende de que você deixe este lugar e vá caminhando constantemente no sentido oposto, não olhe para trás, não pare em momento algum, avance em direção às montanhas, para que você não morra. Não há como interpretar isso de maneira equivocada. Não há como dizer para o anjo assim: ah, eu não entendi. No entanto, dos 4 que saem de Sodoma e são preservados e são salvos, e nesse sentido Ló é uma figura da igreja, que é tirada do mundo pela graça de Deus e colocada num lugar de salvação. Mas em meio ao caminho, quando eles já estavam a uma certa distância da cidade, a Bíblia nos diz que a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. 2000 anos depois, Jesus chama a atenção dos discípulos e diz para eles: quando o Filho do Homem voltar, os dias serão iguais os dias de Sodoma e Gomorra. Irmãos, não há dúvida alguma que estamos vivendo esse momento. É só olhar para a realidade. Queridos, pega lá um noticiário, perceba o viés das notícias, das colunas, dos comentários, anote, veja do que estão falando, o que estão tentando incutir na sociedade como normalidade é exatamente como era nos dias de Ló. O que havia em Sodoma? O que há hoje? A injustiça, a corrupção, a maldades, a escravidão, há variadas perversões sexuais, Há de tudo um pouco daquilo que circundava a realidade da família de Ló. E é neste momento que Deus tira Ló de Sodoma. E Jesus está dizendo claramente para nós, é nestas circunstâncias que eu vou tirar a minha igreja. Quando essa circunstância estiver assim, o Senhor nos arrebatará. A palavra arrebatar é arrancar com força. Eu costumo usar a ilustração sul-mato-grossense, né? Nós seremos arrancados do mundo como aquele que arranca mandioca do chão. Nós vamos ser tirados à força. Vai ser algo forte e nós seremos tirados daqui. E é por isso que Jesus disse, quando nós vivemos este momento, nós devemos nos lembrar da mulher de Ló. Porque dos quatro possíveis de alcançar a salvação, um deles, a mulher de Ló, não alcançou a salvação exatamente porque olhou para trás. Porque não deu a devida atenção à advertência do anjo que disse, avancem, vão para as montanhas, não pare, não olhe para trás. Eu gostaria de que a gente pudesse nesta manhã refletir sobre as razões pelas quais somos levados ou tendemos a olhar para trás. Existe uma história trágica da literatura grega, que é a história de Orfeu e Eurídice. Orfeu era filho de Apolo, o deus da música e da poesia. Orfeu era um músico multi-instrumentista, era aquela sumidade musical, aquela que é um em cada um bilhão. E ele casou-se com Eurídice. E Eurídice era a sua musa, a sua inspiradora. Ele compunha suas canções, muitas delas dedicadas à sua amada. Extremamente apaixonado, ele vivia encantado e ela era a sua fonte de inspiração. Mas um certo dia um pastor mal intencionado perseguia Eurídice pelo campo. E Eurídice, na intenção de fugir desse pastor, embrenhou-se por uma mata e foi picada por uma serpente, vindo a morrer. Orfeu ficou arrasado e tentou então, de alguma maneira, trazer Eurídice do mundo dos mortos. Ele perguntou a Zeus o que podia fazer. E Zeus, embora muito poderoso, senhor do Olimpo, ele tinha algum receio de entrar em controvérsia, em guerra com seu irmão Hades, desaconselhou Orfeu a ir ao mundo dos mortos. Mas, ainda pensando em como poderia ajudar o seu talentoso filho, Apolo intercedeu. E Zeus então concedeu a Orfeu a permissão de, acompanhado de Hermes, ir até o mundo dos mortos e lá negociar com Hades a libertação de Eurídice. E assim foi. E quando ele pediu a Hades que retornasse Eurídice ao mundo dos vivos, Hades, sabendo do coração do homem, entendendo o que se passa no coração de uma pessoa que é guiada totalmente pela paixão, nunca pela razão, Hades disse a ele, você deverá fazer todo o trajeto de volta, sempre à frente de sua esposa, ela o seguirá. Jamais olhe para trás para vê-la, ver se realmente ela está acompanhando. Se o fizer, do reino dos mortos, ela jamais sairá. Orfeu caiu no engodo. Orfeu acreditou que, sim, ele poderia fazer todo o trajeto de volta ao mundo dos vivos, sem olhar para trás. E na medida em que ele avançava para o mundo dos vivos, saindo do Hades e estando acompanhado de Eurídice, já quando estava na porta do Hades, a ponto de, no próximo passo, entrar para o mundo dos vivos, tomado de paixão, ele olhou para trás e Eurídice ficou presa no mundo dos mortos. Tão triste que ficou, que colocou fim à sua vida. Cantou suas odes mais tristes. E assim a tragédia se finda com muito choro, com muita lágrima. É uma tragédia. Mas essa tragédia nos chama a atenção para o fato de que há em nós, seres humanos, uma tendência natural a olhar para trás, a tentar, de tempo em tempo, ver se estamos avançando, se estamos no caminho certo, se estamos progredindo. Mas nesse caso, tanto da mulher de Ló como também de Orfeu, olhar para trás era exatamente o que não se deveria fazer. O apóstolo Paulo disse: irmãos, vai alta noite, vem chegando o dia. Este é um momento delicado da igreja. É um momento em que a igreja, progredindo para o reino eterno, precisa urgentemente pensar como deve ela se portar. E ela deve se portar como Ló, ou como suas filhas, e nunca como a esposa de Ló. Não olhar para trás, irmãos, já estamos na iminência. Para que olhar para trás? Imagina todo esse processo que nós estamos vivendo. Já se passaram mais de 100 dias. Toda a evolução da doença, com os contágios, com as possibilidades, estão cada vez diminuindo, de maneira que nós avançamos bastante. Não é hora de olhar para trás, é hora de olhar para frente. Como igreja, como pessoas. Não ficar pensando assim: ah, esse ano de 2020 é um ano perdido. Depende. Será um ano perdido para aqueles que ficaram remoendo, para aqueles que ficaram bravos porque houve decreto disso, decreto daquilo, briga daqui, briga dali, mas não avançaram, não aproveitaram esse tempo para se melhorar, não aproveitaram esse tempo para conhecer mais a Deus e sua palavra. Não aproveitar esse tempo para cultivar a interioridade, o coração. Não aproveitar esse tempo para desenvolverem-se mais intelectualmente. Não aproveitar esse tempo juntos em família para resolver as coisas do passado, a fim de avançar sem ficar olhando para trás. Nós somos chamados a olhar para frente. Há um incidente na Bíblia, está em Números capítulo 13 e 14. Moisés ordenou que 12 espias fossem ver a terra. Algo desnecessário, e que o povo pediu e Moisés concordou. E 10 espias que viram a terra voltaram e disseram para Moisés: a terra é muito boa, Moisés. Mas tem gigantes lá, homens enormes, diante deles nós somos como gafanhotos. E aquilo desanimou a congregação. O relatório dos 10 homens foi um relatório desanimador. De maneira que os príncipes se reuniram e disseram para Arão e Moisés: quem dera tivéssemos morrido no deserto, no Egito, ou mesmo nesse deserto. E então eles se reuniram e escolheram um chefe para ter uma experiência de olhar para trás, voltar para o lugar de onde eles haviam saído. Havia 2 anos que eles tinham saído. Faltava pouco para chegar na terra prometida. Mas ali eles resolveram olhar para trás, retroceder. E então, neste momento, Deus disse a Moisés: saiba que a geração que saiu do Egito não entrará na terra prometida. E assim eles ficaram 38 anos em Cádiz Barneia, até que aquela geração morresse e a próxima geração entrasse na terra prometida. Custou caro esse olhar para trás. Se a mulher de Ló olhou para trás porque de alguma maneira o seu coração estava ainda em Sodoma, seus interesses, seus projetos, seus planos de vida, seus apegos, esses príncipes de Israel queriam voltar para o Egito porque eles não confiavam em Deus para desapossar os cananeus da terra prometida. A razão pela qual eles queriam olhar para trás é porque não tinha fé em seus corações. Assim, hoje a igreja é chamada para ter cuidado de fazer com que a sua fé cresça mais e mais, para que não se deixe vencer pela incredulidade. Irmãos, falta pouco. Vamos progredir. Vamos avançar, vamos olhar para frente e dizer: estamos quase lá. E isso em todos os aspectos da vida. Hoje, a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos em Jesus algum tempo atrás. A carta de Hebreus foi endereçada a uma comunidade cristã, possivelmente em Alexandria, que enfrentavam um momento muito difícil. Eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo hostilizados, porque eles eram judeus e creram em Jesus. E porque creram em Jesus, agora estavam sofrendo perseguição de seus concidadãos. E alguns deles estavam desanimados e pensavam em retroceder, olhar para trás. Mas o que que o autor de Hebreus diz para eles? No capítulo 10 de sua carta, a partir do verso 35, ele diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Não abram mão daquilo que vocês já conquistaram. Não vale a pena olhar para trás. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá da fé, e se retroceder, não terei prazer nele. Nós somos daqueles que perseveram, daqueles que avançam, daqueles que não ficam olhando para trás, porque não estamos apegados às coisas deste mundo. Uma velha canção diz: ó vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Nosso coração deseja Deus, o reino de Deus, a glória de Deus. Jesus fez um discurso duro em João capítulo 6. E nesse discurso duro, ele falava claramente sobre a importância de assumir um compromisso de vida e morte com ele. De segui-lo, independente das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Ainda que com um risco de morte, Jesus chama a atenção dos seus seguidores dizendo: para me seguir, vocês precisam estar dispostos a ouvir aquilo que vocês não gostam de ouvir, a fazer aquilo que vocês não gostam de fazer. E quando Jesus termina o seu discurso, muitos dos seus discípulos abandonaram-no. Jesus era seguido constantemente por diversos discípulos, 12 eram os mais próximos. Em alguns momentos a Bíblia fala de 70 discípulos, possivelmente 150, mas os 12 eram um núcleo que andava sempre com ele. Então Jesus se voltou para esses 12 e disse para eles: e vocês? E quanto a vocês, 12? Vocês também querem ir? Eu creio que uma das coisas mais sublimes em Jesus é que Jesus não nos obriga a nada. Nada. Ele simplesmente chega e diz assim: se algum de vocês quiser me seguir, pode seguir. Só que deve me seguir nas minhas condições. E as minhas condições são: negue-se a si mesmo, tome sua cruz, dia a dia, e me segue. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você quer me seguir? Tem que seguir do jeito que eu quero ser seguido. Em alguns momentos, algumas pessoas chegaram para Jesus e disseram: mestre, queremos te seguir. E Jesus disse: é só seguir? Mas aí um disse: eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, deixa eu voltar lá, eu preciso enterrar o meu pai, eu preciso vender algumas coisas, resolver aqui, e aí então quando eu estiver em condições eu vou te seguir. Jesus disse para eles assim: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Irmãos, nós colocamos a mão no arado, não podemos olhar para trás. Temos que olhar para frente. Quando Jesus pergunta aos 12: e aí, vocês vão embora também? Pedro se levanta e destemidamente diz: Senhor, só responde uma pergunta para mim. Para quem iremos nós? Para quem? Se você deixar de seguir Jesus hoje, quem você vai seguir? O pastor Alan MacLeod, ele continuamente chamava a nossa atenção, nós alunos, dizendo que nós só podemos dizer que estamos seguindo a Jesus quando chegarmos à consciência de Pedro. Quando chegar um momento em nossa vida em que, olhando para todas as possibilidades, nós digamos: não há outro a seguir a não ser Jesus. Como diz a canção, procurei em todo lugar, ninguém é igual a Jesus. Ninguém é digno de ser seguido como Jesus é digno de ser seguido. Por isso Pedro pergunta: Senhor, nós vamos para quem? Seguir quem? Só tu tens palavra de vida eterna. Só tu és o Salvador. Eu não consigo imaginar outro a quem seguir. Este dia, brincando com alguém, eu disse e recebi uma notificação de Zuckerberg e dizia lá se eu queria seguir Zuckerberg. E eu disse: está difícil seguir Jesus, imagina seguir Zuckerberg. que eu vou seguir Zuckerberg? Acho que ele nem sabe que eu existo. No entanto, eu sei quais são as razões pelas quais seguir a Jesus, e eu sei que seguir a Jesus é algo extremamente difícil, humanamente impossível, mas pela graça, pelo Espírito Santo, nós podemos seguir a Jesus. Mas segui-lo do jeito que ele quer ser seguido. E Pedro diz assim: nós cremos e por isso sabemos que tu és o Santo de Deus. João 6, 67 a 69. Neste momento de nossa caminhada é importante refletirmos: para onde estamos olhando? Se estamos seguindo a Jesus, nós estamos olhando para frente. Porque Jesus não está lá atrás, Jesus está lá na frente. Por isso, quando termina a sua exortação aos irmãos hebreus, o autor diz assim: portanto, visto que nós estamos sendo rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, devemos nos livrar do pecado e de tudo que nos atrapalha e nos envolve, para que corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Irmãos, quando você creu em Jesus, você entrou nesta corrida. E quando se está fazendo uma corrida, não se olha para trás. É perda de tempo olhar para trás. É importante olhar para frente. A meta está lá na frente. E ele continua dizendo: tendo os olhos firmados em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanime. Eu disse que deveríamos refletir sobre as razões pelas quais olhamos para trás. A mulher de Ló e também Orfeu nos ensina que às vezes nós olhamos para trás porque estamos apegados a algo em nosso passado. Às vezes nossos amores, nossas paixões, nossos desejos. Precisamos nos livrar destas coisas que nos embaraçam. Precisamos avaliar: vale a pena? Devo eu mesmo me agarrar a estas coisas ou devo me desapegar delas para avançar? Ricardo Barbosa conta uma experiência que ele passou um tempo em Vancouver, uma cidade maravilhosa. Mas chegou o momento de voltar para o Brasil. E ele diz que para ele foi doloroso, difícil, pois havia feito muitas amizades durante o tempo que ali permaneceu. Mas mais difícil foi para seus filhos, que deixaram seus amiguinhos. Mas ele disse: era necessário. Porque ele precisava retornar ao Brasil para dar prosseguimento ao seu ministério. Assim, quando nós temos uma meta, nós precisamos entender que em alguns momentos nós vamos precisar renunciar coisas do passado. Relacionamentos, apegos, coisas que ficam nos prendendo, nos segurando, fazendo com que constantemente nossos olhos se voltem para trás e impede que avancemos. Às vezes a razão pela qual olhamos para trás está em nós mesmos. Às vezes estamos olhando para trás, pensando até mesmo em retroceder, de seguir a Jesus, pensando em voltar a viver como vivíamos outrora. Pensando em talvez, será que vale a pena eu continuar? Tenho passado dificuldades e lutas. Às vezes não cremos na palavra de Deus como fizeram os israelitas. Às vezes acreditamos que sim, Deus é bom para os outros, não para mim. Porque eu estou passando um momento difícil, angustioso. Estou ansioso. Estou depressivo. O momento não ajuda. E então nós somos muitas vezes levados a olhar para trás. Eu não quero que você se culpe por em algum momento ter olhado para trás. Eu quero que você entenda, se um dia você olhou para trás, você pode agora parar de olhar para trás e olhar para frente. Porque Jesus está lá na linha de chegada. Porque seguir a Jesus é olhar para frente. É visar aquilo que está adiante. É reconhecer que, embora o momento seja difícil, com Jesus nós podemos avançar. Com a ajuda de Deus, nós venceremos os obstáculos que se colocam diante de nós. E tudo o que Deus diz para nós é: não para, avance. Quando Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, logo em seguida ele disse assim: porque aquele que quiser preservar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que a perder por amor de mim e do Evangelho, este a ganhará. Nós precisamos dar mais atenção à palavra de Deus e assumir um compromisso de avançar, certos de que o Senhor estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, viva, eficaz, eterna, poderosa para discernir as nossas mais profundas intenções, angústias e dores. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos capacite a assumirmos um compromisso de olhar para frente. Sabemos que, em meio às dificuldades e lutas que vivemos, somos muitas vezes tentados a olhar para trás. Mas Deus, muitas vezes olhamos para trás porque não cremos que o Senhor estará conosco em todos os momentos. E às vezes olhamos para trás porque temos ainda coisas às quais nos apegamos no passado. Ajuda-nos a nos desapegarmos completamente. E nos apegar a Cristo, esperança da glória. E caminhar decididamente em direção a Ele. Pois seguir-te, Senhor Jesus, é sempre avançar. Por isso te louvo e peço que assim nos abençoes. Console, Deus, os que estão entristecidos. Fortalece os que estão fracos, para que não se desanimem, para que avancem. E que nós todos sejamos solidários e caminhemos juntos rumo à tão grande salvação que o Senhor tem a nos oferecer plenamente em sua volta. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.